Estendam a sua mão sobre o Ricardo. Abençoa, Senhor, nosso amado Ricardo, e usa-o como te apraz. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Sim, Senhor, recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Nós só estamos aqui por causa do Teu nome, pelo sangue do Teu Filho que nos deu acesso à Tua presença e nos regenerou, transportando a minha vida das trevas para a Tua maravilhosa luz. Recebe, portanto, Senhor, toda a glória, toda a honra. Seguimos te adorando, Jesus, dando testemunho da verdade. Tu és a verdade. Tu és o caminho. Tu és a vida. Tu és o Santo de Deus, o desejado das nações. Aquele que a alma do homem redimido deseja mais do que o guarda o alvorecer da manhã. É tua igreja, é tua essa noite, é tua essa palavra, é tua a minha vida, Senhor. Sejas tu o centro. Tu sabes, Senhor, quão incapaz somos nós de nos aproximar de Ti. Por isso Tu nos deste um novo e vivo caminho. Mas agora que temos um novo e vivo caminho, em Ti estamos capacitados e ousadamente, com confiança, me adentro diante do Santo dos Santos e me achego ao trono do Deus Todo-Poderoso para proclamar grande, majestoso, magnífico nome sobre todo nome. Portanto, escuta bem, Satanás, magnífico é o nome que está sobre todo nome. Portanto, tu és amarrado, destituído, derrotado, aniquilado, porque em Cristo nós triunfamos sobre ti, Satanás, e denuncio nesta noite mais uma vez as tuas obras. Sai em nome de Jesus. Qualquer obra, qualquer espírito, qualquer mover que não seja o de Deus, sai agora. Leva cativa a ti, Senhor Jesus, cada uma das nossas mentes. E Espírito Santo, sopra sobre nós línguas de fogo. Sopra uma nova unção, limpando a noiva que está se ataviando para receber aquele que é digno, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Aleluia! Que a graça, a paz, a unção do Senhor, o poder do Espírito Santo, o renovo do mover de Deus esteja sobre cada um de nós nessa noite. É um privilégio muito grande para cada um de nós representar, ser embaixador do Deus vivo. E como tal, temos um passaporte diplomático que nos foi outorgado pelo Espírito Santo da promessa. Foi selado com o selo do Espírito Santo e foi comprado, carimbado com o sangue de Jesus. E este passaporte nos dá livre acesso à presença de Deus e impede que o inimigo nos toque, porque nós somos corpo diplomático espiritual, chamado nesta terra para denunciar as obras do mal. Nós temos imunidade pelo sangue do Cordeiro. Uma vez que andamos na presença de Deus, não podemos ser tocados pelo mal. Ele não tem esta autoridade. Nós fomos separados para que em nós se manifeste as obras de Deus. E a obra de Deus é que creiais em seu Filho Jesus. É que tenhamos conhecimento da verdade. E este conhecimento da verdade nos libertará. Porque Jesus é a verdade e o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Ora para machicara mais. Tu sabes bem, Senhor. Eu quero que vocês, irmãos, saibam que não há presunção alguma no meu coração de querer ensinar a qualquer um de vocês algo que vocês não saibam. O Evangelho é simples. E na simplicidade do Evangelho há salvação. O Evangelho é simples, ele veio através de um filho de um carpinteiro, uma moça virgem, que nasceu numa manjedoura, despojado de qualquer glória. E a si mesmo se humilhou e suportou dor de morte e morte de cruz, para que por nós, para que através dele nós tenhamos vida e vida em abundância. Para que através de Jesus tenhamos vida e vida em abundância. É muito interessante como o Espírito Santo próprio cuida do andar da obra de Deus na igreja. Nós começamos esse encontro desta parte do corpo de Cristo, que é uma parte tão importante quanto qualquer uma das outras partes do corpo que se reúne ao redor da terra. Não menos, nem mais, mas singularmente importante. Tão tremendo como o Espírito Santo nos moveu a começarmos o nosso encontro lendo sobre a promessa da pessoa de Jesus. E que há resultado para o fruto do penoso trabalho do Cordeiro. E você e eu, nós somos o fruto do seu penoso trabalho e toda a cidade de Porto Alegre. Temos profetizado e orado, queremos uma Porto Alegre lavada no sangue do Cordeiro. Porque não foi em vão o seu sacrifício na cruz. E eu confesso aos irmãos que não tenho condições nenhuma de pregar qualquer coisa mais rebuscada, mais profunda, mais grandiosa do que a verdade que é Jesus. O Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Não me atreverei aqui a discursar sobre aquilo que não sei, a não ser Jesus Cristo morto, ressurreto, que me fez nele mais do que vencedor e denunciou as obras do diabo na minha vida, fazendo com que nós, com que eu fosse, junto com você, nova criatura. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades entre o povo. E a sua fama, a fama de Jesus, correu até Porto Alegre. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Para aqueles que ainda não acharam, está em Mateus 4, versículos 23, 24, 25. Porque nós temos que ser como o obreiro, o soldado que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. ela tem que estar gravada nas tábuas do meu coração, a ponto de o maestro dar a primeira nota e nós, como sua orquestra, tocarmos todo o restante desta maravilhosa sinfonia que chama-se Jesus. Jesus. Yeshua. Aquele que é o salvador dos pecados do seu povo. Aquele que é o curador das enfermidades do seu povo. Queridos, eu quero dar testemunho nessa noite de algumas coisas que o Senhor tem feito através da minha vida, de um grupo de irmãos que estão inseridos no corpo. As coisas acontecem quando nós andamos inseridos no corpo, enxertados na oliveira, a ponto de nós já sermos também oliveira. Porque já nos misturamos de tal forma com a oliveira verdadeira, que agora somos parte dela. Quando Jesus veio à terra, ele veio para pregar o evangelho do reino. Ele ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, Mateus fala muito sobre isso, pregando o evangelho do reino, ensinando as pessoas a guardar, expulsando demônios, curando enfermos. É interessante que quando o evangelho do reino se manifesta, as manifestações das trevas também começam a se desmanifestar, mas para desaparecerem, porque apareceu o evangelho do reino, porque a pessoa de Jesus apareceu. E nós vemos a presença de Deus no meio da igreja, vidas sendo curadas, vidas sendo libertas, vidas sendo tocadas, demônios sendo manifestos e expulsos, vidas sendo salvas e libertas. Enquanto nós estávamos adorando, Deus me disse que em meio a esta adoração, eu próprio estarei curando as pessoas. Vem um tempo de um fruto novo de Deus sobre a vida da igreja. Nós somos parte desta igreja. E é interessante quando há a proclamação do evangelho, a proclamação do evangelho gera avivamento naquelas pessoas que estão envolvidas com a proclamação do evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus, o evangelho é o fogo de Deus, o evangelho é a unção do Espírito Santo, a ponto de uma irmã que estava há 30 anos desviada em caminhos tortos ficar embriagada. Quando somos tomados pelo poder de Deus, caem as escamas, caem as aparências, cai a dignidade do homem e dá espaço para a simplicidade de Deus, e nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se enche de riso e nós perdemos, quem sabe, até o equilíbrio físico, porque agora nós estamos andando no espiritual, não na carne, porque nós discernimos o que é carne e o que é espírito. Nós entendemos o que é obra das trevas e o que é obra do espírito. E nós fomos chamados para manifestar em nossos membros as obras de Deus. E quando começamos a proclamar o evangelho e manifestar essa obra, nós produzimos avivamento no nosso meio. E o avivamento leva a arrependimento. Os demônios não suportam e berram e se manifestam, e nós os expulsamos, porque esta autoridade nos foi outorgada. Primeiramente nos foi delegada, depois com o Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele não foi promulgado. Se alguém não entende, pode buscar num dicionário, mas eu posso tentar ajudar. Nos foi imposto, nos foi dado, outorgado por Deus. Há uma outorga de Deus sobre as nossas vidas. Ninguém pode tirar da igreja a presença do Espírito Santo. Somente eu mesmo posso me afastar do Espírito, mas como sou batizado, tocado pelo fogo de Deus, a mim não me interessa andar distante das obras da luz. Quanto mais eu quero é me aproximar, mais, a ponto de eu desaparecer e só aparecer as obras da luz. A proclamação do Evangelho nos leva ao avivamento. O culto começou, o encontro da igreja, o encontro dessa parte do corpo, começou com uma palavra profética. Depois com um testemunho de perdão. E o perdão é manifestação de amor. Então o avivamento nos leva ao amor. Novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros como eu vos amei. O que tem isso a ver com o testemunho que eu vou dar? Só posso falar do testemunho se falar da palavra da verdade, porque sem esta palavra da verdade não tem valor nenhum o testemunho, são palavras vazias. Deus está levantando no nosso meio um novo fruto, um novo tempo. Não é o tempo do Ricardo, não é o tempo de ninguém, é o tempo de Deus, não é o tempo do João, não é o tempo do Elias, não é o tempo do Robson, é o tempo da sua igreja, é o tempo do corpo, é o tempo de Deus. Ele não está levantando agora. Ele começou levantando com o pastor Moisés, com o pastor Erasmo, começou levantando com Wesley, com outros homens, com os heróis da fé. Este tempo está se levantando e ele vem se formando, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, a mente de Deus não é a nossa mente. O tempo de Deus está sendo formado. Amém, igreja? Estão me entendendo? Nós estamos chegando no tempo do novo de Deus. O corpo está sendo preparado em pouco tempo, não sei qual quantidade de tempo do homem, o pescoço estará pronto e a cabeça virá se encontrar com o seu corpo. E haverá o casamento do noivo com a noiva. Estão entendendo, amados? Não é um tempo novo agora que surgiu uma novidade, não. O Espírito de Deus é de novas, boas, boas novas. É o tempo em que está sendo formada a verdadeira igreja do Senhor. Deus tem sido particularmente bondoso, precioso com as nossas vidas, nos tratando, nos ensinando, nos lapidando, nos delapidando, nos provando, nos aprovando, nos reprovando, tornando a nos colocar na fornalha. E então a manifestação da obra dele começa a surgir. Isto é na minha vida e na vida da igreja. Muito obrigado, varão. Nós andamos com o mover que o Espírito Santo começou na vida desta congregação. E é interessante, Moisés, pastor querido, com o respeito devido à tua caminhada na fé. Mas é interessante que de alguma maneira Deus colocou o nosso nome, Associação Evangelística Seara Latina, porque nós temos que ter uma natureza jurídica, é verdade, por conta das leis desta terra, que não tem nenhum valor, mas porque nós somos de fato um grupo evangelístico, de proclamadores, quer seja individualmente, quer seja de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro, de grupos em grupos, de grupos familiares em grupos familiares, de grupos de discípulos em grupos de discípulos, quer seja na pregação em massa. No final de 2009, numa viagem para acompanhar um trabalho evangelístico, Deus me conduziu para estar com um irmão, e nos encontramos numa das tendas do irmão Carlos Anaconda. E eu conheci esse irmão só de ouvir falar e conversamos por 15 minutos. E vim embora para Porto Alegre, passamos uma semana lá vendo o que Deus está fazendo também em outros lugares. Vendo um mover de evangelização em massa, de proclamação do evangelho. Porque Deus começou a fervilhar no meu coração esse desejo de ir e proclamar e se possível me for tocar cada vez mais em mais ouvintes ao mesmo tempo. Não estava um chamamento particular de Deus para mim, já não bastava eu falar só para o motorista do táxi que eu pegava, para a sensorista do elevador do prédio do Irvine e do Marcelo, não bastava falar só para o rapaz zelador do nosso prédio. Por onde eu estava andando, fervendo a um vulcão, a um turbilhão, o meu coração está fervendo, e começou a surgir um desejo de buscar atingir cada vez mais as pessoas, porque Deus começou a me mostrar que os dias do fim se aproximam e tem um chamamento para mim, tem para a igreja, mas nós temos que proclamar o evangelho a tempo e fora de tempo, porque eu vejo como se tivesse um abismo e as pessoas sendo despencadas, indo para esse abismo que é o inferno, e o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e para os seus demônios. E o homem não foi feito para o inferno. Assim como ele não foi feito para o homem foi feito para adorar, para servir, para andar com Deus como uma família. Nós sabemos disso. Então, vamos viver isso, porque nós não estamos vivendo isso. Porque o dia que de fato estivermos vivendo, repentinamente seremos arrebatados. E comecei a ocupar o meu coração de viver isso, sendo acompanhado pelo João, por conta de mais ou menos 20 anos, testemunhando desse fogo dentro do meu coração. Eu disse um dia: João, eu quero arrumar uma tenda e montar uma tendinha para pregar o evangelho. Não que a tenda é o fim, ela é um meio, porque o fim é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E começamos esse trabalho, fizemos um trabalho tremendo, maravilhoso, porque a igreja andou junta ali no Jari. Um dia sentamos lá em casa com o John e mais um grupo de irmãos, João Nelson e outros, e Deus trouxe direção. E houve um mover. Quem dos irmãos não sabe o que aconteceu no Jari? Levanta a mão. Quem dos irmãos da congregação não sabe o que houve no Jari? Todos sabem? Não sabem. O que houve no Jari, irmãos, foi uma mobilização. Quem sabe o que aconteceu lá? Quem sabe? Então tem muita gente que não sabe. O Rabashi, este é tempo de nós andarmos acordado para as obras de Deus, não é tempo de nós dormirmos. Nem aqui no culto é tempo de nós dormirmos, aqui é tempo de nós estarmos acordados para a obra de Deus. O Rabalarabashi Kandarabaias. E houve um mover tremendo, foram 3 dias de proclamação do Evangelho, vida sendo convertida, vida sendo tomadas, tocadas, libertas, curadas, salvas, o evangelho sendo proclamado, porque a igreja se mobilizou. E aí depois montamos a nossa humilde barraquinha, com aquilo que o Senhor nos tem dado, e fizemos um trabalho evangelístico no bairro Rubem Berta, e ali houve conversões, houveram manifestações da presença de Deus, e começamos a andar neste mover, igreja, da qual toda a igreja faz parte do chamamento de proclamação do Evangelho. Ide, portanto, por todo mundo. E anunciai a toda criatura que Jesus Cristo venceu, ressuscitou, está vivo e morreu. E ressuscitou, mas morreu pelos meus pecados e ressuscitou para que tenha vida e vida com Ele. E andamos batalhando um tempo juntos, irmãos. Nos fechamos assim, Deus trouxe um grupo de irmãos que começaram a andar juntos, e nos fechamos em oração e consagração e busca, sempre acompanhados pelo João, acompanhados com muita oração com o Erasmo nesse mover. E agora nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, para estarmos fazendo um trabalho com a igreja em Garopaba, com parte do corpo aqui de Porto Alegre, armando a tenda na praia e proclamando o Evangelho, que é o poder de Deus. E o mover de Deus tem sido tão tremendo conosco que nós já temos todos os meses um compromisso em proclamar o Evangelho através deste meio, porque o fim é Cristo. O fim é ganhar almas para o Senhor, é tirar almas do inferno. Eu fui chamado, nós fomos chamados para sermos saqueadores do inferno. Nós estamos aqui é para desfazer as obras do mal. Como diz um homem de Deus, a igreja de Cristo não é um transatlântico de regalias e prazeres e descanso, mas é um bote salva-vidas para alcançar as vidas que estão perdidas no mar do pecado. E através de uma igreja que ora, de uma igreja que ama, de uma igreja que anda junta, de uma igreja que clama, de uma igreja que jejua, de uma igreja que conhece o seu Senhor, nós vamos transformar este mundo. É para isso que nós existimos, Sérgio. É para isso que tu foste chamado, Sérgio. é para manifestar a glória de Deus na tua vida, a fim de que o teu vizinho seja contagiado, e o vizinho do vizinho, a fim de que o meu cliente, o meu fornecedor de produto, o meu professor, o meu aluno, o meu colega, e toda a minha casa seja contagiada. Irmãos, meu coração ferve por isso. A igreja tem que ferver por isso. Quando a igreja se junta, quando a igreja se posiciona, quando há a proclamação do reino, ele traz avivamento que leva ao amor. Então a presença de Deus se manifesta no meio do corpo de Cristo, através do corpo de Cristo, porque Jesus andava por toda a parte fazendo bem. Amém, queridos? Nós somos chamados em Cristo Jesus para sermos tochas vivas. Tochas vivas. Como tem profetizado Moisés. Como aqueles homens frente ao muro das lamentações. Só que nós somos tochas cheias do fogo do Espírito Santo. Gostaria de passar a noite falando com vocês, mas não é este o mover do Espírito Santo, porque o Senhor quer conversar com cada um de vocês. E muitos haverão, muitos hão aqui, que nesta madrugada serão despertos pelo Espírito Santo para denunciar as obras do diabo. E as obras do diabo são impureza, prostituição, lascívia, destruição, homicídio, morte, suicídio, angústia, tristeza, avareza, que é idolatria, que é como o pecado de feitiçaria. Ora, ripalaramachandarabacaias, com simplicidade, Deus se despojou do seu próprio Filho, único, unigênito, e o deu para que eu tivesse vida eterna. E este Filho foi moído pelas nossas transgressões. Eu só não vou berrar aqui. Eu só não vou pular hoje aqui. Eu só não vou esbravejar. Porque Deus mandou falar bem baixinho hoje. Porque já chegaram-se as 10 horas. E eu quero conquistar, pelo Espírito Santo, a simpatia dos vizinhos aqui de trás. Porque eu não quero escandalizar os vizinhos. Eu não estou preocupado com os irmãos, o que eles pensam. Porque nós temos que nos amar. Tu tem que me amar gritão. Ou não. Tu tem que me amar alemão ou não. Nós temos que expressar, querido, o amor de Cristo. Eu estou falando de mim, precioso. Eu estou sondando o meu coração. Eu estou expressando o amor para com aquele que me ofendeu. Proclamação do Evangelho traz avivamento. Avivamento nos leva ao amor. O amor nos leva à proclamação do Evangelho, que leva ao avivamento. O avivamento leva à proclamação do Evangelho, que leva ao amor. E o amor leva ao avivamento. Eu não tenho a menor dúvida de que nós somos a geração que vai esvaziar os hospitais e os presídios de Porto Alegre. Eu não tenho a menor dúvida que nós somos a geração que vai contagiar Porto Alegre com a presença do Senhor Jesus. Eu não tenho a menor dúvida de que nós somos chamados a trazer paz e paz em abundância. Trazer vida e vida em abundância. Eu sei que existem algumas pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Se tu queres conhecer este amor verdadeiro, vem aqui na frente, que eu quero orar por ti. Se há alguém aqui que ainda não entregou o coração a Jesus, levanta a mão. Não precisa ter medo, é indolor. Não tem custo, porque o reino de Deus já providenciou a nossa entrada na presença do Senhor. através da vida de Jesus, que não mais está crucificado numa cruz, vivo está. Vem à frente, nós queremos orar para que tu sejas cheio e cheia da vida de Deus. Aproveita o tempo que é hoje. Não passe 30 anos da sua vida. Faça como esta senhora que passou os 30 anos, mas veio para Jesus. E veio cheia de Deus. Eu sei que tem mais pessoas nos visitando. Venha que eu quero orar por ti. Se não, eu vou até aí e vou te buscar pela mão. Porque o preço que foi pago, ele é grande. Eu não posso permitir que passe essa noite sem que nós oremos por vocês. Alguém que quer receber oração, vem aqui, querido, vem, eu quero orar por ti. Pode vir. Isto. Eu estou te chamando porque eu te amo. Porque Jesus te amou primeiro. Tem filhos também? Olha que precioso. Vamos ali, querido. Tua esposa? Tua filhinha? Olha que coisa preciosa essa criança. Urra. Tem mais gente aqui. Vamos orar. Linda. Não te assusta com o tio, querida. Urra, pachicandarabassubara. Vamos orar. Tem mais pessoas aqui que querem entregar o coração para Jesus. Tem alguém que quer reatar o seu laço com o Senhor, o seu compromisso com o Senhor? Vem aqui. Tem alguém que está com a chama apagada? Vem aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Enquanto isso, vem cá, meu amigo. Enquanto vamos orar. Vocês vão sentir algo novo. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Isso, casal precioso, vem aqui. Vocês vão sentir algo novo. Novo. Pode te desarmar. Pode ficar tranquilo, precioso. Isso, venha. Você vai sentir algo novo que nunca sentiu. Eu não sei o que é, porque é algo novo. É um fruto novo, pastor Rogério. Nós vamos orar para que o Espírito Santo venha sobre a vida de vocês. Mas antes disso, eu quero que vocês orem comigo. Porque está escrito, preste atenção em mim aqui, ó, está escrito que com a nossa boca confessamos Jesus para a salvação e com o coração cremos. Amém? Então quero convidar vocês que vieram à frente, orem comigo assim: Senhor Jesus, repitam comigo: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e te reconheço como meu Salvador, meu libertador, meu curador. Portanto, declaro que tu, Satanás, não tem nenhum poder sobre a minha vida. Porque agora, ele repete comigo, o meu coração é teu, Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Você vai sentir uma unção de Deus vindo sobre a vida de vocês. Toca Espírito Santo em nome de Jesus. Bem baixinho. Toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo. Bem baixinho. Toca Espírito Santo. Senhor Jesus, tu ouviste a oração de confissão de fé sobre cada vida aqui. Agora, Satanás, eu quero que tu ouças bem o que eu vou te dizer. Nenhuma destas vidas te pertence. Todas pertencem ao Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que tirou o pecado destas vidas, que tirou espírito de morte, solta esta vida. Espírito de angústia, solta. Depressão, solta esta mulher. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda mentira dizendo que você é feia, que você não tem valor, sai em nome de Jesus. Toca a Deus agora. Toca a Deus agora. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Enquanto nós te glorificamos. Toca, Senhor. Toca, Senhor. E se há enfermidade, cura, Senhor. Se há enfermidade, Eu ordeno que saia agora, enquanto nós vamos adorar aquele que é digno de ser adorado.